No assunto é política de hoje, a gente vai falar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão de que as eleições não terão identificação biométrica. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o advogado Guilherme Gonçalves, que é especialista em direito eleitoral e professor de direito eleitoral. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer falar com você. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, gostaria que o senhor fizesse uma análise para a gente, o que que o senhor achou dessa decisão, né? De que forma ela vai ter, qual o impacto dela nas eleições desse ano.
Perfeito. Acho que, em primeiro lugar, Luciana, é importante ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, e nisso, com muita colaboração e com muita, como eu digo, é um sinal de vigor e saúde das nossas instituições democráticas, teve que trabalhar combinando a crise sanitária da Covid com a necessidade de manutenção da estabilidade democrática. E por isso nós tivemos a emenda 107, que, na minha particular opinião, foi muito positiva, porque preservou a estabilidade democrática sem colocar em risco a saúde das pessoas por conta da necessidade de combate à Covid-19. No caso da biometria, o que se constatou? Depois de vários testes, se percebeu que a colocação constante, seja dos dedos das pessoas com álcool gel, seja da limpeza daquela leitor óptico com álcool gel, levaria, após 40 ou 50 repetições, a possibilidade do sensor de biometria perder a sua capacidade de identificação, né? Quando isso foi planejado, evidentemente não havia essa perspectiva, né? Não há como se exigir dons proféticos de quem estrutura políticas e questões tão graves. E aí, o que que se decidiu? De certa forma, nesta eleição, de modo a preservar, como foi feito na emenda 107, a saúde das pessoas acima de tudo, retroceder-se um pouco e realizar a votação pelo meio tradicional, que vai exigir apenas que o eleitor compareça com documento de identidade e com foto. Não precisa ser necessariamente o título do eleitor, qualquer documento CNH, identidade, os vários documentos de identificação que nós temos, carteira profissional, no caso de advogado, de quem é membro de profissões liberais, para que se identifique e faça a votação sem a necessidade da biometria. Porque daí, neste procedimento, segundo que eu tomei conhecimento, até da instituição que eu participo, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, nós fizemos um diálogo através da academia com o TSE para entender melhor, e eles nos disseram: olha, nós fizemos vários testes, não há nenhum problema com a higienização da urna, o horário deve ser estendido entre as 7 da manhã às 21 horas, há uma tentativa de redistribuição de eleitores em sessões eleitorais. Por exemplo, hoje você vota numa seção eleitoral de uma zona eleitoral. Eles estão pretendendo pegar a seção, por exemplo, tem em torno entre 350 e 450 eleitores, e dividir em subseção 271A, 271B, para que não haja aglomeração. E aí o resto dos instrumentos disponibilizados para votação resistem ao álcool gel. As teclas da urna eletrônica resistem ao álcool gel. O problema é o leitor biométrico, que exige. Eu sou muito ignorante em informática, mas, segundo a explicação que eu tive, exige um nível de sensibilidade que o álcool gel usado constantemente afeta. E, portanto, nós teremos as eleições normalmente com esse destaque. Eu, particularmente, acho que é triste que nós não possamos usar a biometria, que avança no processo de segurança do voto, de realizar aquela ideia do voto secreto, universal, com valor igual para todos, mas é inseguro, né? Porque ainda assim a gente pode pensar, né, Luciana? Uma fraude, o sujeito pega a carteira de identidade de alguém que já morreu, contrata lá um eleitor, troca a foto, e óbvio que o mesário, o presidente da mesa, não vai ter como. Mas, infelizmente, é melhor correr esse risco do que ter as urnas biométricas estragadas, complicar a votação, que vai gerar uma aglomeração, e colocar em risco a vida das pessoas. Na minha opinião, de novo, o Tribunal Superior Eleitoral, aí sobre a batuta, a balizada do ministro Luiz Roberto Barroso, tomou a decisão correta.
E na verdade, não faz muito tempo que a gente tem a biometria, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha esse processo, né, manual, então assim, o eleitor não vai sofrer tanto impacto, né?
Exato, mas seria, no estado do Paraná seria a primeira eleição 100% biométrica. Mas
Olha,
nas eleições
essa
de 2018 já houve o recadastramento. A grande maioria das cidades do Paraná, acho que todas as cidades acima de 50 mil habitantes, se eu não me equivoco, já fizeram a eleição biométrica. É um atraso necessário para preservar a vida das pessoas, né? Para que não haja. Claro que risco vai haver em todo momento, né? Nós estamos vivendo, isso é preciso deixar claro, né? A Covid, o combate à Covid é uma ideia de tentativa e erro. É um vírus, mesmo procurando o melhor da ciência, E isso o TSE tem feito bastante, já constituiu uma comissão de alto nível com infectologistas, com epidemiologistas, com especialistas em saúde pública, tentando fazer com que esses que são os especialistas, os cientistas da matéria, possam assessorar bem a justiça eleitoral a tomar suas decisões, mas mesmo assim é um pouco de tentativa e erro. Então, um dia, essa semana, teve uma notícia péssima e uma excelente. Péssima aquela coisa que, em ambientes fechados, o vírus aí fica flutuando no ar e, às vezes, com micropartículas, ele fica horas flutuando e pode, dependendo da carga viral, transmitir. E aquela notícia boa da Folha de São Paulo, que está descobrindo que o nível de imunização da população pode ser muito maior do que se vinha pensando. Por quê? Porque eu não sou biólogo, viu, Luciana? Mas eu estou curioso. E me pareceu muito lógico que tem um tipo de linfócito, né, que são as células de defesa do corpo, que ataca diretamente o coronavírus, que tem aquela reação que gera a pneumonia, que pode levar à morte. Mas tem um outro tipo de linfócito que talvez esteja atacando o coronavírus e que não deixa nem sinal. Quer dizer, a pessoa está imunizada, já está imunizada, e se ela fizer o teste, dá que ela nem foi contaminada. E às vezes ela já está imunizada. Tomara que isso seja verdade e tomara que isso seja comprovado, porque daí certamente nós podemos chegar até lá. Quer dizer, a biometria está feita, está todo mundo registrado, né? Uhum. O prazo final era até o final de maio, e quem está lá cadastrado está. Então, se eventualmente se descobrir que o nível de imunização foi muito alto, se chegar lá em 15 de novembro, que é a data do nosso primeiro turno, ou perto disso, né? E se demonstrar que a biometria pode ser utilizada, ela volta, né? O TSE tem sido muito, muito claro e muito ágil em tentar buscar a máxima efetividade do processo eleitoral, ao mesmo tempo que é muito criterioso e respeita as prescrições, né, do pessoal especialista em saúde pública e da Organização Mundial da Saúde.
Então, quer dizer que essa decisão pode ser revista mesmo que seja em cima da hora?
Na reta final? Em cima da hora, não, né? Eu não sei exatamente como é que funcionam os prazos. Os servidores da Justiça Eleitoral...
Tem
não sei
uma preparação.
30 dias, quando você faz o carregamento da urna, porque a urna é carregada, só para lembrar um pouquinho a modificação do processo eleitoral, nós vamos ter até o dia 26 de setembro, é o último dia do pedido de registro. E, teoricamente, você pode mudar o último prazo para que as candidaturas sejam modificadas, vai ser no dia 25 de outubro, que são os 20 dias antes da eleição. Então, se essa situação, né, ela melhorar, se tiver um avanço, Deus queira que tenha, né, uma diminuição do controle da Covid-19 antes do dia 25 de outubro, eu acho que é possível, sim, retomar a votação biométrica, porque a partir dessa data as urnas são carregadas, né, já terão os candidatos, já vai haver todo o processo de fechamento, conferência, de segurança, e eu acho que não tem jeito de retomar a biometria.
Ah, tá certo.
Eu acho, eu sou advogado, sou estudioso do direito eleitoral.
Uhum.
Na prática, eu estou aqui transmitindo aquilo que os meus colegas, as instituições que participam, me transmitem, né?
Agora, doutor, o Tribunal Superior Eleitoral, então, já tomou essa decisão, já adiou as eleições. Tem mais alguma decisão importante para ser tomada nos próximos dias, semanas?
Sem dúvida. A gente deve ter, até o final do mês de julho, a uma resolução de adaptação. As resoluções que foram expedidas já no final do ano passado, tendo em vista essas mudanças de calendário. E ali, Luciana, várias questões vão ficar melhor delineadas. Elas já estão fixadas na Emenda Constitucional 107, mas nós vamos ter, por exemplo, a definição dessa nova norma que possibilita, né, que por provocação do juiz eleitoral local, do TRE local, o TSE solicite uma autorização para adiamento se algum estado, algum município tiver um agravamento profundo da crise da Covid-19, que inclusive impeça que a eleição se realize no dia 15 de novembro, há na Emenda Constitucional a possibilidade dessa eleição ser adiada. Isso deve ser regulamentado. Deve haver uma regulamentação mais clara também, e isso é muito importante, sobretudo para os prefeitos que estão no exercício do cargo e, por consequência, para a própria oposição, de como é que vai funcionar essa questão da possibilidade de manutenção da publicidade institucional de combate ou de prevenção à Covid-19 depois da data em que a legislação eleitoral, né, lá no artigo, na linha B do artigo do inciso 6 do artigo 73 da lei eleitoral, as chamadas condutas vedadas, que, em tese, a partir de 3 meses antes da eleição, a partir de 15 de agosto, portanto, os municípios são obrigados a retirar toda e qualquer publicidade institucional. Mas a emenda fez uma ressalva, né, para a Covid. Normalmente, quando se tem mesmo estado de calamidade pública, se tiver que se fazer publicidade institucional, só para dar um exemplo, em 2016, várias prefeituras do Paraná tiveram problema de dengue e tiveram que manter publicidade. a sistemática originária determina que se peça autorização da Justiça Eleitoral. Mas a emenda liberou a publicidade do Covid por conta e risco do prefeito. Quer dizer, ele pode manter a publicidade da Covid, mas se ele cometer algum tipo de abuso, usar dessa publicidade para fazer promoção pessoal, para viabilizar sua candidatura ou de alguém que ele apoie, ele responde por abuso de poder. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai especificar isso melhor. E uma série de outros institutos, a questão da prestação de contas, nós já temos uma resolução que regula as convenções virtuais. Então, até o final de julho, eu tenho a impressão que nós vamos ter algumas alterações e adaptações da legislação eleitoral, tendo em vista essa realidade de adiamento das eleições esse ano.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde para o senhor.
É sempre um prazer, Luciana. Eu que agradeço e uma boa tarde para todos.
Nós conversamos com Guilherme Gonçalves, advogado, especialista em direito eleitoral, também professor de direito eleitoral, aqui no Assunto é Política.